Oi, minhas POCs, ai, perfeitas.
Eu tava aqui, ó.
Ué.
Eu achei, eu esqueci que era você que começava e eu tava. Porque o Caco tinha falado. Enfim.
Já comecei, ganhei. Ganhou. É isso. É, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma semana perfeita ao lado desses ouvidinhos.
Coladinhos.
Coladinhos. E eu sou o José.
Eu sou o Caco, gente.
Eu sou o Felipe.
Hilário.
E esse é o POC de cultura.
Gente, não, de novo, vai. E esse é o POC de cultura.
Olá, novos ouvintes.
Ah, gente, não, vamos animar aí.
Então, galera, com os recados de sempre, né? Estamos com o Catarse aberto.
Antes dos recados, eu queria só fazer um adendo. É, a gente falou de reality shows no episódio passado e alguma POCzinha falou uma coisa muito relevante que eu não me perdoo de que essa mesa tenha esquecido de glitter.
É verdade.
Nossa, é verdade.
O maior reality show brasileiro.
Sim.
Maior reality show de drag queens. Maior que RuPaul's Drag Race.
A gente não falou de Academia de Drag também.
Não falamos de Academia de Drag com Rita Von Hunt.
E Duda Delo Russo.
E Duda Delo Russo. Que inclusive Duda Delo Russo e sua Santíssima Trindade das Perucas.
Estão convidadas pra vir aqui, a gente já falou com elas no carnaval. Vai rolar o crossover, a gente só não sabe quando, gente.
Vai rolar, mas vai rolar logo. E vai ser uma bagunça, né? Porque vai ser... Quantos viados?
Perdão, até as contas. Sete viados gritando.
Sete viados gritando.
Vai rolar, se a Santíssima Trindade quiser. É, então, podemos ir com recadinhos?
Podemos. Desculpa por esquecermos glitter.
Sim, vamos fazer um episódio só de glitter.
Vamos. É... Chamar Rochelle. Ai, eu amo Rochelle.
Eu amo vereadores. É, então, Catarse no ar, finalmente. Vocês pediram, mentira, não pediram, a gente colocou no ar mesmo assim. E é catarse.me/POCdeCultura. Ajude uma POC, tá? Precisamos. Já tem bastante gente ajudando, muito obrigado pra quem está ajudando. Vocês são perfeitos.
Estamos batendo metas.
Ajuda nunca
perfeitos. Isso incentiva a gente a continuar e a gente não vai parar. E essa grana faz muita diferença pra nós. Muita,
já tá pagando o quê? Já tá pagando uma hospedagem aí num site, porque
é verdade.
Você, a gente já deixou de gastar
não é
dinheiro
de graça
pra subir o episódio.
É, porque não é de graça subir episódio no ar, nesse monte de plataforma, porque Pocket Cultura está em todas as plataformas, lembrando vocês.
Sim.
É, então, assim, se é só no YouTube, é de graça. Mas aí não é legal pras POCzinhas que ouvem, por exemplo, no transporte público.
Exato.
E querem ouvir o podcast e mexer em seus celulares.
Exatamente.
Então precisamos hospedar em lugares onde o quê?
A segunda tela
dinheiro.
Seja uma realidade.
É. E o dinheiro precisa estar lá, entendeu? Pra gente ter esse podcast vivo e ativo em todas as plataformas, como a gente já disse.
E mais, o nosso vídeo tá muito bonito, a gente tá esbanjando o quê? Atuação, sim. Carisma,
vídeo,
sensualidade.
Demos tudo de nós, entendeu?
Aquele vídeo está, ó...
Foi um papel, assim, que Maneco deu na nossa mão, que foi muito importante pra gente.
Oscar winner.
Quatro Helenas.
E outro recadinho...
Eu não sou a Regina Duarte, tá?
Deus me livre,
o pum do palhaço.
O traseiro do palhaço.
Eu ia trocar meu Twitter,
gente,
para...
o traseiro do palhaço.
O pum de talco no traseiro do palhaço.
Não, e aquele pum produzido com talco, espirrando do traseiro do palhaço. Cada uma dessas palavras, quando elas foram sendo agrupadas na mesma frase, vocês não desacreditaram? Porque ela falou pausadamente... E era cada palavra era um susto, porque você nunca vai achar que a pessoa vai falar.
Mas ela fez a mesma interpretação
produzido.
De sempre dela. Que ela fala.
Ah, sim, sim.
Né? Ela sempre faz o sorriso.
Gente, assim,
assim
de verdade, já que ela tá lá, por mim ela lia todas as coisas que tem pra ler do
É, já que tá lá, por congresso. Vamos ler todo.
Porque pelo menos fica melhor, né?
Se for ler, ela consegue. Se for
não,
decorar, vai
ler,
ter que ter um ponto
é
no ouvido.
Eu amo quando ela fala assim, o forró!
Como se eu visse, né? Como se eu visse.
Como se eu visse, como se já tivesse dançado um forró na vida.
Caipirinha,
né?
De maracujá, gente. Onde que isso é cultura brasileira?
Caipirinha de maracujá!
Eu amo vibes.
Será que foi ela que escreveu o texto? Acho que não, né? Uma pessoa muito doida dessa.
É, não sei.
Ela é muito doida.
Então
também,
ela
né?
jogou pra cima essas palavras.
Pode ser que sim, pode ser que não.
Ela aqueles gerador de palavra aleatória. O que vai cair aqui? Vamos lá, escreveu
o
texto.
Mas voltando aos recados.
E temos o último recado, que é POCverso no Facebook, nosso grupo
grupinho.
Perfeito. Inclusive, hoje inauguraram o POC Tinder. A galera tá lá se conhecendo.
É,
De todo o Brasil.
E eu amei que, ó, a gente tá falando desse POC Verso no Twitter faz muito tempo. Foi a gente falar que tem um POC Tinder. Hoje lotou de solicitação pra entrar nesse. Né? Hoje, só hoje. Hoje a gente tá gravando na quinta, teve uns 15.
Aliás, o anjo do Fabrício que fez a arte do POC Tinder e abriu o tópico com regras e ainda assim as regras mais perfeitas. Grande beijo. Afinal, né, artista fez não só o nosso desenho, como fez também.
Exatamente.
A arte.
Obrigado pelo desenho, inclusive.
A gente tinha que fazer um tópico de regras, né? Eu tô com preguiça. Pensei.
Eu também pensei, sabia?
Pra comentar com vocês.
Vamos pra organizar. Precisa. Né? Te assusta ele de RV.
Que aí a gente pode fazer um tópico das dicas, né? Fica mais fácil. Ok, lá no site.
É verdade, tem que ter.
Eu botei as tags, mas não usei mais do que as tags pra 3 posts.
É, então.
Ó, fica, no episódio 78 a gente falou que ia fazer essas regras. Fica aqui o chute pra ver qual episódio a gente vai fazer essas regras.
Até o 100.
Porque
até
o grupo foi antes do episódio 10 que a gente falou.
Foi.
O Catarse foi no episódio 20.
Então, assim, agora tem até o 100.
É,
tem
é
tempo.
Nossa meta, tem tempo.
Aliás, o que a gente vai fazer no episódio 100?
Não faço a mínima ideia.
Ser um grande...
Ai, olha, tá me dando ansiedade já.
Aliás, vamos pro episódio 100 e o episódio
de 2. Vamos pro tema, que eu quero... Gente, eu tô acordado desde as 6 da manhã. Eu tô na rua desde as 6:30. Porque hoje eu tinha uma consulta... Não era hoje, eu errei. A consulta é amanhã. Poxa. A consulta era 8 da manhã, lá em Alphaville, consultando o médico.
Oh,
e eu cheguei, mas moço, é amanhã. Aí eu disse, que eu cheguei antecipada.
Ainda bem que você trabalha lá, né?
É.
Já pensou? Se fosse do lado da cidade.
Mas eu não queria.
Mas também não ia fazer sentido ele marcar um médico em Alphaville.
Sei lá. Ele mora, né? Vai que é um médico de permuta.
Mas às vezes ele poderia ter marcado por aqui, permuta. Perto da casa.
Ou inclusive permuta de
nossa,
médico.
Nossa, quero, hein?
Pelo amor de Deus, Sul América, me patrocina.
Psiquiatras, psicanalistas, psicólogos. Médicos em geral, quem quiser dar uma permuta pra gente, a gente vai.
Permuta de farmácia é bom.
Tá? Zen Club. O Zen Club podia, né? Vamos entrar em contato com o Zen Club. A gente vem falando de terapia aqui. Falando nisso, eu gostaria de falar que eu comecei minha terapia.
Uhul! É.
Sim, foi horrível.
Eu tô te falando desde que episódio que eu tô te falando.
Sim. Não, e eu sou muito hipócrita, né? Porque eu fico aqui, façam terapia.
Façam terapia e não faz.
E aqui a bonita sem fazer, mas voltei para a terapia, né? Já fiz uma época, voltei. Foi horrível, claro.
Mas depois
mas
fica
é
bom.
Mas é assim, mas depois fica bom.
E é isso, qual que é o tema?
Bom, a gente vai falar sobre um tema que o lindo JV, meu amigo, falou pra gente. E a gente resolveu abraçar esse tema com muito carinho, que é sobre... Ser o alívio cômico, ser o gay alívio cômico, o famoso viadinho da comédia, que a gente sabe que tem muitos por aí. Então, explicando um pouco melhor o que se trata disso. Todo mundo sabe que dentro de algum momento da vida a gente acaba usando das armadilhas, das armas que tem, pra poder fazer, né, aquela social, pra poder interagir e tudo mais. E invariavelmente acontece com muitos viados, ou LGBTs em geral, de recorrer ao humor como forma de rebater. Então, aquela gay que já tem aquele humor um pouco mais ali na ponta da língua, tem aquelas piadas, aquelas tiradas todas, ela acaba se tornando meio que uma pessoa influente dentro de alguns grupos justamente por ser o alívio cômico. Só que esse alívio cômico, ele compreende uma série de outras coisas que nem sempre a gente tá enxergando.
Isso acaba virando uma personalidade da pessoa.
Exatamente. Né? E, né, todo mundo conhece a gay engraçada de algum rolê, de algum núcleo.
Ou então espero que você seja a gay engraçada.
Exatamente.
Aí você não é a gay engraçada, aí ficam falando assim, mas todo gay é engraçado, por que você não é?
Eu disse, estereótipo.
Ou então, não, querida, não sou palhaço, né? Eu não sou palhaço do rolê.
E exatamente, acho que ajuda a construir...
Nossa, mas é exaustivo ser gay.
Sim. é mais um estereótipo pra gente ser ou não ser.
A gente tem que fazer muita coisa. Ó, a gente tem que entender de maquiagem, a gente tem que entender de cabelo, de moda, falar, ser engraçado.
Falar línguas.
Transar
bem.
Ser bem sucedido, né? Que viado é bem sucedido, tem aquela...
Exato. Ai, quem me dera.
Morar bem.
É muita coisa.
Eu queria tanto ser um viado bem sucedido.
Nessa encarnação, acho que eu não consigo. Talvez não. Na próxima.
E ainda tem que entender das divas pop, ficar por dentro tudo de cultura pop que sai, porque você
os relacionamentos têm que dar certo também, porque viado não se divorcia.
E outra, é uma coisa agora também dessa época que a gente vive, viado tem que saber produzir meme bom.
Tem que fazer,
Porque se não tem viado pra fazer meme nesse país, esse país viveria do LOL. Do meme, do LOL.
Deus me livre.
Aquele LOL. Porque
o país usaria o quê? Moletom de memes até hoje, se não fosse por gays.
Olha, o único meme hétero, só abrindo um parênteses aqui, o único meme hétero que... Esse barulho foi o Hilário que fez.
Perdão.
O único meme hétero que é ótimo é o do chorão do skate. Pra mim, esse é o melhor meme hétero, o único possível que...
Qual é o meme do chorão do skate?
Skate! Ah, eu não sei andar, eu não sou senhor do skate, mas eu sei andar de skate.
Eu amo que coloca o fantasma do chorão nas coisas também. Eu gosto.
Ah, não, eu gosto também do homem que não quer guerra com ninguém, que também é, é do chorão. Chorão também. É.
Seria o chorão o único homem hétero decente?
Talvez.
Fica aí no ar.
Saudades do chorão. Eu ia falar de Chorão, se Chorão estiver ouvindo, mas...
Chorão, que era primo de Sônia Abrão, inclusive. É.
Ele pode estar ouvindo.
Eu amo isso, esse negócio do...
Era primo de Sônia Abrão.
A Sônia Abrão é alguma coisa do Pepe e Neném também, não é?
Ela é madrinha de casamento.
É madrinha da Pepe.
Da Pepe.
Deus do céu, Sônia Abrão, por favor, venha neste programa.
E Sônia Abrão também é madrinha de Camille Vitória, filha de Carla Pérez,
Olha aí,
gente. Meu Deus, gente.
Sônia Abrão.
O WhatsApp dela vai ser incrível. Os grupinhos do WhatsApp dela vai ser ótimo.
Falta uma pessoa que una todas as tribos, como foi
Camille Vitória é madrinha Xuxa. Ela é filha de. Ela é a madrinha de Rian, filho de Simone.
Ah, tá. E já
é verdade, porque a Simone vivia no programa dela.
Já deu uma caída também. Já deu uma caída no.
Imagina, Simone, perfeito.
É, a Xuxa e o Gugu.
Gente, nossa. Quer dizer, rest in peace, né? Mas a Xuxa tá aí valendo.
Vocês são umas gaysinhas engraçadas, né?
Será que Camille Vitória também pegou a porção ali da herança? Fica aí no
ar. Todo mundo. Eu tô na briga.
Porque Rian também é afilhado de Gugu. Filho de Simone também é. E ele não pegou.
Foi ele que promoveu o encontro, não foi? Do Afro X com
a... Que a gente entrou no tema e agora a gente foda-se.
No chuta. Estamos falando de Simone.
Simone.
Ah,
Simone
podia vir no programa. Tem que entender de cultura pop também.
É. Simone podia vir no programa.
É, tem que ser uma POC de cultura.
Desculpa.
Você é uma gay muito engraçadinha.
Desculpa pelo desvio, gente. Foi isso aí.
Mas nesse grupinho aqui só tem gay alívio cômico, né? Porque as quatro são engraçadas, as quatro são palhaça.
Então, é.
Eu mas aí é sintomático, né?
É, será?
Eu não me acho tão engraçado assim, não. O tempo inteiro não.
Amigo,
eu sou
você
bem chato.
É... Não, você não...
Você é rabugento, você é engraçado, amigo.
Mas, amigo, eu posso falar com certeza. Você é a pessoa que mais me faz ir no programa.
Tá bom.
Porque você... Eu amo que você é sem filtro.
Ah, tá bom.
Você fala as coisas que você nem tá nem aí. E eu amo quando você não entende brincadeira também. Eu amo quando você não entende brincadeira e você fala, tipo, comigo como se fosse uma coisa séria. Eu falo, amigo, é uma brincadeira.
Ah, tá bom.
É que você, amigo, você é o clássico, tipo, né, o centrado de todos nós. Mas você é o alívio cômico também, não tem como.
É, não, tá todo mundo aqui é.
Mas vamos
lá,
bicha... então. Vocês já usaram a comédia pra se esconder?
Sempre!
Quase sempre.
Existe uma frase que eu vi... Que é aquelas frases que viraliza, que é tipo tatuada, sabe? Na pele de uma pessoa e tá escrito uma frasinha de efeito, assim. É, piadas LGBTfóbicas não eram engraçadas, eu só estava com medo. Era tipo isso. É...
Pesou.
Porque quando a gente é, né, a gente tá rindo... Tipo assim, eu não estava rindo de... Porque eu tava achando engraçado, eu tava rindo de nervoso.
Ah, sim, não, isso sim, mas eu digo você ser uma pessoa engraçada como escape.
Ah, sim, não, eu só quis colocar essa frase porque eu lembrei na hora que você perguntou mas isso.
Só pelo efeito.
É, pá, que joguei. É, mas sim, com certeza, eu já. Eu faço isso até hoje, inclusive, às vezes.
Nossa, mas eu me pego muito, fazendo isso. Muito. É que assim, virou, por exemplo, uma coisa que eu senti que aconteceu comigo foi... Eu usava isso como método de escape desde sempre pra sempre. Mas com o tempo, você começa a perceber que seu timing de humor, às vezes, funciona bem pra algumas coisas. Então, e eu sou muito de, tipo... É um problema também, de preencher vazios. Então, quando eu sinto que um vazio tá prestes a incomodar, ou eu sei que vai ser uma situação que causa vazio, eu recorro ao humor e falar pra poder preencher esse vazio. Então, às vezes é tipo, às vezes eu tô ouvindo o que a pessoa tá falando, tô prestando atenção, mas eu gosto de jogar aquela piada, assim, bem rasteira, sabe? Só pra, tipo, se pegar, pegou, se rir, tá tudo bem.
Eu tenho muito isso de silêncio também.
E aí
silêncio
eu usava...
Silêncio que incomoda.
Sim.
Porque o silêncio constrangedor?
É, porque é difícil você ter intimidade suficiente pra pessoa, pra vocês dois ficarem em silêncio e não ser constrangedor.
Sim. É, silêncio é um negócio que requer muita...
Silêncio requer intimidade.
Muita intimidade.
Requer muito.
Isso não é constrangedor mesmo.
Aquela pessoa que você acabou de conhecer. Ah, mas aí eu...
Não, aí é tudo bem, a gente...
Aquela pessoa que você acabou de conhecer, aí você vai ali na esquina com ela.
Ou num date.
Ai, é.
Date do Tinder,
apesar
assim.
Que eu sempre desenrolei bem em date, assim.
Ah, é. Não, mas o negócio é o seguinte, você encontra uma pessoa no ônibus. E aí você faz assim, bom... É uma pessoa que eu tenho...
Ai.
Se você tem um mínimo...
Tinha uma comunidade no Orkut que era maravilhosa. Tem um pavor de semi-conhecidos. Tem.
É, então. É uma pessoa, tipo... Se é uma pessoa, assim, que você conhece, que você trabalha, beleza. Você senta e tudo bem.
Olha,
você
gente, já fiz várias coisas que eu não me orgulho. Por exemplo, eu vou a pé trabalhar, né? Então, várias vezes eu encontro semi-conhecidos do trabalho a caminho do trabalho. Então, várias vezes eu já sentei, fiquei esperando um tempo até a pessoa conseguir andar. Já fiquei andando bem devagarzinho pra não precisar cruzar com a pessoa.
Também faço isso.
Dei uma volta no quarteirão, entendeu? Parou num bar.
Já fingi isso. Que não vi.
Sim, eu também. Mas, tipo assim...
Já fingi que tava no telefone.
Quando você entra num...
Eu já saí correndo, fingindo que eu tava atrasado pra chegar antes da pessoa pra não precisar falar.
Mas quando você entra no ônibus, mágico. Você não vê ninguém. Aí você entra e você, de repente, tem uma pessoa lá que você conhece. É um semi-conhecido, né? Às vezes nem uma pessoa trabalha, é um semi-conhecido. E aí tem um lugar vago do lado dela.
Uhum.
Pra você sentar.
Então, se eu estiver cansado.
Mas aí, não é. Porque assim, você vai ficar falando, nossa, vai chover hoje, né?
Ah, não. Aí hoje, como a gente tem o tal do celular, então você, olha, eu vou ficar aqui mexendo no celular, respondendo os e-mails, tá? Por isso que eu tô calado. Desculpa, eu fico lá.
Eu amo, porque. Olha, eu tenho um sério problema com mexer celular em coisas. Estão se movimentando, ônibus, transporte, no geral. Coisas que estão se movimentando, ônibus, transporte. Eu não conseguiria usar essa desculpa. Ah. Eu preciso de uma outra desculpa, gente.
Nossa. Ah.
Então dorme, fecha o olho. Ai, nossa, tô cansado, eu vou dormir aqui.
Só toma cuidado pra não dormir de verdade e cair no ombro.
Ai, ontem eu vi um vídeo no Twitter do menino caindo. O menino dormiu e caiu no ônibus. Ele foi parar muito longe.
Eu sempre apelo pra conversa mesmo, do tipo, eu taco foda-se, porque é um lance do... Tá, vai. Aí entra, né, a bicha mística e fala, não, o universo botou essa pessoa no meu caminho de propósito, eu preciso falar com ela. Aí eu vou, puxo conversa e tudo mais.
Networking, né?
Não, nem networking, não, eu vou, brincando. Tipo, vou conversando. E assim, se eu não tô com muita paciência, eu meio que entrevisto a pessoa, eu fico perguntando pra ela mil coisas. Se não, se eu vejo que é uma pessoa que dá pra fazer algumas coisas assim, aí eu remeto novamente a questão da piada. Mas é, pra mim, sempre foi um caminho fácil, assim, de cair, uhum. Porque eu acabo usando isso de uma ferramenta pra não deixar o assunto morrer. E às vezes é até melhor que o assunto morra, às vezes é até melhor que eu não fale nada. Mas como eu não consigo, beleza, vamos movimentar isso.
O famoso free talker.
Exato, e até mesmo pra não, tipo... Pra não ficar esse constrangimento, sabe? De como não saber se relacionar. E, né, você ser uma pessoa engraçada também vem a validação, de alguma forma, pra sua autoestima de que você é uma pessoa engraçada.
É.
E é uma validação que ela é automática, assim. Que independente de beleza, independente do corpo, né, com muitas e muitas aspas aí, o corpo perfeito... Ou o que quer que seja, o reconhecimento de engraçado, ele é universal. É. Ninguém vai tirar o seu selo de engraçado a partir do momento que...
Porque você acaba virando uma boa companhia. Todo mundo quer você no rolê.
Só que também vira... É, tipo, ao mesmo tempo que vira coisa legal de você ser a pessoa engraçada que você tá no rolê, você vira a pessoa que só é engraçada.
Só é engraçada, é.
Sim. Mas eu acho que pra LGBTs que são gays, né? Que são padrões... É, não existe esse peso do ser engraçado, igual existem
para sim, são todos sem graça.
Padrão. É. Não, mas e as pessoas não ligam que eles não sejam engraçados.
Entendeu? É, não ligam, mas eu acho que ainda é um estigma da própria pessoa. Não é nem uma às vezes, uma regra social que um gay... Que,
mas isso no
que
geral,
um gay seja engraçado.
Né?
Não, no,
tipo,
no geral.
Pessoas padrões não só... Precisam ser padrões.
Sim.
Elas não precisam ser mais nada.
Não,
elas
não precisam
nada.
Ter nenhuma personalidade. É. Não precisam ter nenhum caráter.
Sim, pra
né?
ser...
Só precisam
ser
existir.
Bem, pra ser bem quisto e aceito. Ela só ser ela mesma e não perder o corpo.
Tanto que a gente vê aí um monte de gente que, tipo, faz coisas hediondas, absurdas e tudo mais. E por serem bonitas, o papel passa.
E gente sendo tão, tipo... exaltada, né, sei lá, nessa onda de influenciadores, um monte de gente que tem zero um conteúdo, e nem tô falando de conteúdo, eu tô falando de, tipo, a pessoa não é interessante, mas ela tá lá existindo com, sei lá, 2 milhões de seguidores, só porque ela é magra e bonita. Eu não acho que seja uma só uma regra social que colocam sobre gays. Eu, gays, falando de gays, porque eu acho que existe mais esse estereótipo do gay ou da pessoa trans, né? Da mulher trans, né?
Ou da sapatão caminhoneira também.
Ah, sapatão caminhoneira também, mas a sapatão caminhoneira tem uns outros skills que ela precisa preencher. Além, tipo...
Eu acho que os estigmas são diferentes.
É, são diferentes, mas a expectativa é que um homem gay seja engraçado. Ou que uma mulher trans seja engraçada. Aí você já tira
que,
o...
É que eu acho que...
A transfobia daí também, né?
Eu acho que o ponto aí da é muito bom esse ponto. Acho que o ponto da questão do trans vai muito... Das pessoas trans, no geral, né? Vai muito pelo lance do, tipo... Não é que necessariamente elas são reconhecidas por serem um alívio cômico. Elas são colocadas na questão como um alívio cômico. Uhum. Eu até, novamente, vou plugar o meu canal, vamos aí. É sobre como mulheres e memes estão sempre interligadas. Sim. E sempre são mulheres trans negras que são usadas como meme, na maioria das vezes, e nunca é usando delas como, tipo, parte do alívio cômico onde elas introduzem algum conteúdo. É sempre utilizando delas como forma de piada, uhum. E aí... Por conta disso, são produzidas novas coisas que acabam entrando no alívio cômico.
Sim.
Mas um ponto também relevante é que a gente tava falando sobre o fato de pessoas padrão não serem necessariamente obrigadas a serem engraçadas, é que é muito semelhante, esbarra muito na questão da mulher, do universo feminino. Sim. Onde, tipo, mulheres bonitas, né, as pessoas entendem como não precisando ter personalidade alguma, mas se a mulher ela é um pouco mais fora do padrão... Ou coisa assim, ela tem que entrar pro alívio cômico, porque aí ela é uma dos caras e tudo mais. E também rola a mesma coisa de ser, tipo, descartada socialmente, no sentido de ser levada a sério pra relacionamentos, ficada, sexo e afins. Sim. Assim.
Mas o que eu tava falando disso, de não ser uma regra social, é que essa regra nasce com a gente... Entende que ela tem que ser assim. Então, às vezes, nem é esperado do seu círculo social que você seja assim.
Sim.
Às vezes, você tá num lugar que você pode ser você. Só que eu acho que aí a gente se força tanto pra ser bem-quisto, que aí é a gente mesmo que coloca essa pressão em cima da gente.
Pra ser aceito, entre aspas, você tem que ser uma pessoa
até pra esconder um pouco, né?
Porque tipo... eu consigo me lembrar de rodas, de pessoas, círculos sociais que eu participei, que eu fiz parte na adolescência, no período da faculdade, onde... Sei lá, eu poderia ter uma conversa normal. E por normal, eu quero dizer, tipo, sem precisar ser uma pessoa engraçada todo o tempo. Mas eu me colocava muito nesse... Porque, primeiro, eu já tava acostumado a ser assim, eu precisava ser engraçado. Eu era engraçado com a minha família, eu era uma, tipo... Eu precisava fazer piada com as pessoas pra não... Às vezes, muitas vezes, pra não ser alvo da piada.
Sim.
E aí, eu ficava... forçando esse tipo de comportamento em lugares onde eu não precisava. Onde era tudo bem, tipo, com relacionamento, às vezes. Eu queria ser, tipo, too much, sabe?
Sim.
Então, eu meio que... E isso é muito louco, porque aí a gente entra no primeiro episódio do POC, que a gente fala sobre o termo POC, e a gente fala como a gente, dentro do armário, depois de sair do armário, a gente não se sente orgânico, né? Que a gente se afastou demais do que a gente era orgânico e hoje a gente é muito do que a gente tentou ser, né, nesse período de...
É uma identidade você forçada. Convive,
é uma identidade, você convive com uma identidade que você forçou.
É meio construir uma identidade do zero quando você sai da...
Exatamente.
Sim.
E aí você...
Você tá tão em conflito ali, você não sabe mais quem é você, de fato.
Você tem os seus... Você já tem vícios, que é muito difícil de abrir mão deles. Sim. Você já tem a sua autoestima destroçada, blá, 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 tudo aquilo que a gente já conversou. E aí... Né? E agora, daqui pra frente, como é que você lida? Porque também existe uma linha muito tênue entre você ser engraçado e você ser chato.
Sim.
Né? De você querer aparecer o tempo inteiro. Sim. Eu sofri muito desse ponto de vista onde as pessoas... Já ouvi muitas pessoas falando que eu queria aparecer demais, mas é porque da minha euforia, e hoje descobri aí o porquê muito disso também, esses dias aí indo no psiquiatra... a minha euforia me levava ao extremo. Então, assim, eu precisava estar 100%...
Ocupar todos os espaços.
Ocupar todos os espaços de uma roda de, sei lá, 20 pessoas de amigos.
Todo mundo precisa conhecer você, todo mundo precisa estar falando
exato,
com você.
Exato. E aí, só depois você percebe o quão exaustivo que é.
Sim.
Você precisa ser feliz e legal e saber discutir com todo mundo, conversar com todo mundo.
E é uma coisa muito inconsciente que acontece, acho que desde a escola mesmo, né? Acho que só quem vivenciou ou quem presenciou bullying sabe que a pessoa que brinca junto não sofre tanto quanto a pessoa que fica triste.
Sim.
Que fica chateada com os insultos, né? Que as, eles, os insultos só piora quando a pessoa não gosta.
Uhum. Né? É, e que querendo ou não, a associação de que ah, se você leva junto, você é da galera.
É, então. E aí
me
são,
senti
são,
com 30 e
são duas
muitos
da galera. É errado de todos os
níveis. Eu tenho 30 né? e muitos, hein? Obrigado pela parte que me toca.
Eu segurei o comentário que eu falei, não era 30 que eu ia falar. E aí foi.
30 e muitos eu tenho, é isso aí.
E acho que tem isso, você querer fazer parte da piada pra não ser a piada. Ou, e também aquilo de você é gay, então eu preciso mostrar outra coisa pra pessoa esquecer que eu sou gay. Ou relevar o fato de eu ser gay,
compensar.
Sendo que eu sou outra coisa. Tipo,
isso é tão ruim, porque é. Isso também, as pessoas esperam que, tipo, você vai ser xingado, aí as pessoas esperam que você revide rapidamente.
Sim, sim.
E seja muito, uou, sabe? Lacre,
etc. Aí tem aquela coisa, ai, se não gostar é pior.
E aí você fica, tipo, gente, não. E é tão ruim isso, porque eu acho que isso acontece com todo mundo. Assim, você tá numa discussão. Isso já aconteceu muito comigo, então eu tô falando aqui. Mas você tá numa discussão, aí você tá lá discutindo com a pessoa. Aí depois você vai embora, aí você tá no ônibus. Aí você fica... Passa toda a discussão e você fica lá. Você ganhou a discussão na sua cabeça inteira. Dá vontade de você voltar.
Sim.
Pra falar. Porque
mandar
é
uma mensagem e falar assim, ó... Mas eu esqueci de falar um negócio.
Ah, hoje em dia eu mando a mensagem. Eu mando. Inclusive, essa semana...
Eu não guardo isso pro chuveiro mais.
Essa semana eu mandei uma mensagem pra pessoa aí. Foi ótimo. Essa, eu tirei do coração uma coisa.
Nossa, isso acontece muito comigo, Miguel. É. Isso acontece principalmente quando eu tô no banho.
Aham.
Uhum. Quando eu tô repassando tudo, aí eu tenho um discurso
o
tão afiado.
O shampoo
afinado,
é a plateia,
afiado.
Né? O shampoo aplaudindo assim muito, né?
Porque na hora que você tava falando, só sai assim...
É porque você...
Microfone!
Nunca sai.
É foda, é foda. É muito difícil você... Por mais que você seja uma pessoa que tá ali, que você seja uma pessoa expansiva, que você fale muito, que você seja foda, etc e tal, as pessoas dizem isso pra você, é muito difícil, na hora H tá acontecendo alguma coisa, você vai acontecer e você ter o instinto de responder.
Sim.
Pelo
sim.
menos comigo é muito difícil, entendeu? Eu acho que é a mesma coisa com assalto. Tantas vezes eu pensei assim, antes quando eu morava no Recife, né? Até eu ser assaltado a primeira vez, eu pensava, se eu for assaltado, eu vou tirar de letra. Meu, o cara chegou pra mim e disse assim, é um assalto. Eu disse, o quê? Aí ele disse, passa o celular! Aí eu dei o celular assim, tremendo, e fiquei meia hora tremendo no meu lugar, entendeu? Uhum. Assim, e pensando, poxa...
A gente
né?
nunca sabe como vai reagir.
A gente
né?
nunca sabe como as coisas vão acontecer.
Eu acho que
isso
é um ponto bem relevante. A gente nunca... Quando a gente... Sei lá. A gente que é gay, assim. A gente nunca sabe como vai ser a reação das pessoas. E aí eu acho que isso também é um bom termômetro pra avaliar esse tipo de comportamento, né? Assim, a gente uhum. nunca sabe qual vai ser a reação das pessoas quando vai conhecer a gente. Então, a primeira impressão que você quer deixar é o quê?
O humor.
Eu sou uma pessoa muito
então você
legal.
É engraçada.
Porque... Eu sou uma pessoa muito interessante. Eu converso sobre tudo e ainda faço você rir pra caralho.
Sim.
Então, assim, o primeiro comentário, às vezes, nem é um comentário normal. É tipo assim, oi. Oi, não. Quem disse foi sua mãe. Tipo, não é isso. Porque isso não é engraçado. Mas assim, você faz... Automaticamente, você já quer... se destacar de alguma forma.
E é isso, a gente entra em outro problema, porque essas relações com outras pessoas, conhecer gente nova, etc., tem pessoas que não conseguem ser engraçadas.
Sim.
Então, aí acaba deixando tudo a cargo da bebida.
Sim.
Né?
Sim.
Eu já me escondi muito atrás de bebida. Às vezes, eu já, por muito tempo, eu já achei que eu não era uma pessoa interessante sem bebida, entendeu? Porque isso é muito ruim, que você vai construindo uma coisa... É dependência, né?
Sim. Tipo, acaba virando uma muleta de...
É uma muleta, exato.
A autoestima já é tão fragilizada que você entende isso como... Tipo, não, mas se foi engraçado, vão gostar de mim. Se foi engraçado, vão perceber que eu tenho XPTO características boas, sabe?
Eu acho que... assim, aí sozinho eu sei que eu não sou engraçado. Mas se eu beber, nossa, sim. eu viro outra pessoa, sim. sabe?
Tem desde o bebê ou até mesmo tem, tipo... Tem o próprio JV que me passou a dica. Ele e o Rodrigo, beijo pros dois, inclusive. A gente saiu pra almoçar uns três. Era um fazendo piada a cada 5 minutos. A gente não conseguia nem comer direito, porque era tipo os três se fazendo rir. E é muito bom, de fato é muito bom. Mas às vezes é meio isso, assim. Às vezes você também fica no costume de estar na coisa do ser engraçado, do fazer piadas, levantar comentários engraçados que, tipo... Às vezes você tá escondendo o fato que você tá na merda, que você não tá bem, que você não tá com cabeça pra isso.
Isso é muito...
E quantas vezes, né,
quantas você não vezes tá já nessa? Não fiz isso? Tipo assim, sei lá, às vezes eu tô na merda, eu quero fazer um post. Aí eu tipo, Vou escrever que eu tô mal, mas aí eu faço. E eu acho que isso a gente recorre muito. Eu vejo isso muito no Twitter.
Todos os meus tweets viralizados vieram do quê? Depressão.
E isso é muito geracional também, sim, né? Tipo assim, não é uma exclusividade de pessoas LGBTs. Eu vejo hoje, sei lá, jovens de todas as orientações e gêneros possíveis.
Se liga no fio. Segue o fio. Segue. Tô muito mal. Segue o fio.
É, se escondendo atrás desse discurso, tipo assim, ah, eu tô muito mal. E aí vem um meme da Gretchen junto.
Sim.
Porque eu não posso demonstrar a fragilidade, né? Tipo, eu acho que a fragilidade é um grande...
Ah, mas isso é foda.
Aconteceu...
Isso não é foda?
É horrível!
Porque é a mesma coisa que eu vejo, assim, quando a gente tá num relacionamento. Ai, a pessoa ficou online. Ai, não vou mandar uma mensagem, vou esperar. Manda mensagem sim! Vai pra puta que pariu, é isso aí. Tá com vontade de mandar mensagem? Manda. Tá com vontade de ligar? Liga. Não fica nessa, não.
A
vida só é uma, gente.
A gente aprendeu a ser muito mecânico, né? É. A gente aprendeu a ser muito...
Acho que é um medo de uma rejeição, talvez. Também, assim,
é que aí fica pisando em ovos atenção, o tempo, né, inteiro.
E a dificuldade de lidar com sentimentos ruins, no caso.
E sentimentos alheios também.
Exato. É, porque aí, ah, beleza, não vou lidar com meu sentimento ruim, então vou fazer uma piada em cima disso, as pessoas vão rir e, tipo, tá, beleza, as pessoas riram, mas diminui o que você tá sentindo?
É, não. Sei lá, hoje nem tanto, mas, por exemplo, antigamente, quando você falava que tava triste pra alguém, eu falava, coloca uma música animada, ai, fica triste não, vai ouvir uma música animada, tipo...
Ai, tem gente passando fome na rua, que problema é esse?
Não, fazer de tudo pra você não sentir nada negativo, como... Mas faz parte da vida, né?
Quando eu tô triste, que eu mais quero ouvir música triste.
Nossa,
pra ficar
sim.
mais triste.
Eu tenho uma seleção de playlists. Eu tenho Tô Na Merda, eu tenho Pra Sofrer Pop e Pra Sofrer Rock.
Eu tenho uma playlist de sofrência que chama Hoje Eu Tô Só a Gretchen no Feno.
Aí, viu?
Alguém do humor. Aliás, eu gostaria de salientar, já falei isso mais vezes, mas o José é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço.
Ele é mesmo.
Porque assim, você vê a carinha dele...
É tudo escape.
Você vê a carinha dele, você não espera. Aí vem um comentário absurdo que você fica tipo, da onde veio?
Não, e ele é assim... Ele é a enciclopédia de memes.
Mas é isso.
Eu não consigo entender. Gente, eu de verdade, conversar com o José no WhatsApp é insuportável. Porque assim, você manda qualquer coisa, ele tem um
meme pra isso.
Um meme da Gretchen com alguma legenda que faz todo sentido. Como? Mas onde que fica guardado nesse
celular?
Eu
ainda sinto que eu não sei usar figurinha direito. Isso é uma coisa que eu preciso trabalhar. Isso tem muito. Fala muito sobre mim esse episódio, sabe? Porque eu sou uma pessoa fechada. Eu sou uma pessoa difícil. Eu sei disso. Só que quando eu conheço as pessoas, eu viro outra pessoa, entendeu?
Sim. Ah, sim,
eu já cansei de entrar em trabalho, em escola, em faculdade. Das pessoas, depois que me conhecerem, falaram assim... Ai, eu achava que você não gostava de mim. Ai, eu não sei o quê. Ai, porque vocês têm uma cara muito brava. Ai, não.
É, a famosa primeira impressão.
Entendeu? É, a primeira impressão que eu dou para as pessoas é de afastamento, sabe? Tipo, não chega perto de mim. Então, eu preciso... Não é muito fácil isso, porque não é todo mundo que é assim. Pessoas que são mais abertas a conhecerem outras pessoas. Tipo, tem gente no meu trabalho que até hoje, em 2 anos, eu nunca troquei uma palavra. Só que tem gente de outro departamento que já chegou em mim e, tipo assim, não me deu só bom dia.
Sim.
Entendeu? Tipo, quis saber sobre mim. E aí, isso é uma chave pra abrir tudo que eu quero falar e me relacionar com a pessoa, sabe?
É um caminho mais fácil, né? Quando você começa a falar com a pessoa e do tipo... Principalmente se o senso de humor acaba combinando de alguma forma.
É,
você fala uma piada e a pessoa ri, você já sabe que você já ganhou meio caminho andado ali. Mas né, não é uma garantia também.
E às vezes é totalmente... Tipo, meu, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu preciso evitar momentos onde eu não tenho o que falar. E aí, assim, a vontade de falar... É tanta que às vezes eu nem tô falando coisa que condiz com, sei lá. Eu sou muito essa pessoa que eu preciso estar alimentando as pessoas com a minha voz e o que eu tenho pra falar o tempo inteiro. E isso reflete.
Tagarelíssima,
muito
no... né?
Sou tagarela.
Tagarela.
Tagarelíssima, isso mesmo. E, cara, só pra dar um overview aqui, assim, do que aconteceu, eu descobri que eu. Posso ser uma pessoa bipolar, né? Eu tenho pai bipolar, eu fui na psiquiatra e eu tive esse pré-diagnóstico. E, meu, agora faz todo sentido. Isso tá muito conectado com o que eu lembro da minha adolescência, assim. Desses momentos de picos de euforia gigantescos e depois momentos totalmente
Introspectivos
e acamado e querendo ficar extremamente sozinho e não conseguir ver ninguém. E faz muito sentido, porque a minha criação foi... eu morei sozinho com a minha mãe o tempo inteiro. A minha mãe era uma pessoa muito brava que eu não conseguia conversar, né? E muito menos conversar sobre sexualidade, né? A gente já falou sobre isso aqui. Sim. Tipo, quando você é adolescente, você não consegue falar... Primeiro, você não consegue falar sobre sexualidade com ninguém. Você pode criar uma pessoa, um robô, que ele vai ser o seu fiel escudeiro, vai ser a pessoa mais leal do mundo pra você.
E ainda assim, você não vai conseguir,
porque, meu, era um grande tabu hoje em dia, né? Você vê as, tipo, crianças de 13 anos tendo casalzinho na escola, tipo, gays,
criança
lésbicas,
trans.
Criança trans, exato. Hoje tá muito diferente, que bom que conseguimos chegar nesse patamar, mas antigamente não era assim. E, meu, a primeira vez que eu consegui falar sobre qualquer coisa que eu estava sentindo sobre a minha sexualidade, daí pra frente, da minha sexualidade, da minha vida amorosa e tal, daí pra frente, querido, eu nunca mais liguei essa torneira na minha vida. E a sensação é que eu sempre preciso estar ou conversando, falando da minha vida, ou ouvindo alguém e falando tudo que eu acho que pode ser e tal. Sabe aquela sensação que, tipo... Eu quero te abraçar.
Você aprendeu o caminho e não quer voltar atrás de ficar calado e ser silenciado.
É isso. A gente é muito parecido, por isso que eu não falei nada.
E como é engraçado o quanto o humor e a sexualidade se fundem quando a gente é adolescente.
Sim.
Porque o primeiro contato de humor é um humor pornográfico. Olha,
menos a Regina Duarte, o pum do palhaço.
Mas a gente tem contato com o humor de forma sexual, entendeu? Porque, assim, eu lembro de as piadas na escola eram todas sexuais, gente.
Ah, sim.
Ninguém fazia piada sem envolver sexo.
Tinha piada de peido, né? Piada de peido, eu nunca achei graça.
Peido, cocô. Se você for ver, a gente fazia piada com tudo que era tabu, entendeu? Que aí é outra forma de escape. Tipo, assim, eu não posso falar disso, mas eu posso falar disso de uma forma engraçada.
Ah,
entendeu?
Você chega e fala assim...
É tipo, tá lá, chega a menina e o menino sozinho. Eles demoraram a entrar na sala. Aí,
tipo, isso. E aí você chega assim, tipo... Mano, comi um pastel no recreio. E eu comi seu cu, né? É muito coisa. Eu consigo ouvir os moleques do meu colegial
Sexta
falando
série a.
isso, mano, velho.
Fala pinga.
Ou o presidente da república. Essa é a mesma coisa.
Exatamente. Os meninos do meu colegial ou o presidente da república.
Ou o presidente da república. Quem tem a mesma mentalidade?
Sim. Miroliro nunca saiu.
Quem disse isso? O menino do primeiro A ou o Bolsonaro?
Oh, esse foi um oferecimento de gays do humor.
Aliás,
por falar em gays do humor, até mesmo trazendo pra isso, o próprio Rodrigo Santana, o Paulo Gustavo, metade do elenco do Multishow.
Sim.
É um monte de viado que tá no humor. E até mesmo...
Carlinhos Maia, que acha que é engraçado.
Exato.
Né? Vamos colocar
e até mesmo se você for para pensar muito nisso, assim, do tipo, a maneira como... é construída a relação do humor e como o... isso é uma análise profunda, acompanhe. Como dentro desse contexto do humor, né? São pessoas que foram descobertas pelo talento e tudo mais, cresceram e tal. E na hora de demonstrar suas afetividades, elas sempre retornam a um padrão. Que é o que a gente é forçado e ensinado a querer e desejar e tudo mais. E é um espaço que eles acabam ocupando ali que... né, o padrão dá atenção pra eles, que a atenção deixa de ser pelo humor e passa a ser pela pessoa. E até mesmo o próprio Rodrigo Santana, que hoje em dia ele parece um sapato de bico quadrado.
Queixo rubro.
Tadinho.
É todo um rolê em cima disso, assim, sabe? E eu acho que isso demonstra muito pra gente do tipo, o quanto essa validação ainda ela é necessária. Porque mesmo passando por todos os processos, o processo final que seria do tipo, não, eu tô livre disso. Do, tipo, eu fiz, inclusive, do meu humor a minha vida. Eu não preciso me dedicar a correr atrás de um padrão que seja. Volta a mesma coisa, onde ele tá de novo correndo atrás da aprovação que ele usou com o humor em algum momento da vida, sabe?
Sim.
Acho que essa narrativa toda de, tipo, de sempre recorrer aos pequenos acessos que a gente tem pra chegar num resultado final, que é a aceitação, ela é muito... muito cruel, né? Porque ainda assim a aceitação continua sendo um tabu e uma dificuldade no meio de tudo isso, sabe?
Eu acho que a gente...
Ah, eu ia falar do Rodrigo Santana, que eu li a entrevista dele essa semana. Você tá falando dele por causa dessa entrevista que ele deu junto com o namorado, o marido,
não,
enfim?
Não, eu vi... eu tava lembrando dele
Altas Horas.
Ele deu uma entrevista. Ele tem uma entrevista bem longa, eu não lembro qual veículo. Eu vou procurar depois, eu coloco lá no grupo, tá? Então, se você quer ver a continuação dessa história,
é verdade.
Entre no PocVerso.
A gente tem que começar a usar essa tática. É, tipo assim, quer ver o que a gente falou aqui? Vai lá, meu bem.
Vai ser o OnlyFans do POC. É.
Vamos começar a criar vídeos aqui durante as gravações e postar só...
OnlyFans do POC não, porque senão vai ter gente que vai ver nossa rola.
Surubão, só na DM. Surubão, quatro viadinhos falando, enfiando o microfone.
Nossa.
Na boca.
Então, e aí ele deu uma entrevista, eu achei a entrevista dele tão sensata assim, porque eu tenho muita ressalva com esse tipo de humor que eles fazem, o moço suburbano, sim, que fica...
fazendo piada de pobre.
Fazendo piada de pobre, que é o que o Paulo Gustavo faz, que é o que ele faz. Que
todo elenco do Multishow.
O elenco do Multishow, enfim, Carlinhos Maia, todos são piadas de pobre, né? O tempo inteiro. E pobre, gay, ou gay, o gay estereotipado da favela, enfim, o que sim. é que seja. Mas... A entrevista dele foi tão tocante, ele falando sobre a relação dele na casa dele, que ele morava numa casa de 2 cômodos, e aí quando ele saiu do armário, é porque ele foi fazer um curso de teatro quando ele tinha 19 anos, e aí ele teve que contar pra mãe dele, pra mãe, pra tia e pra irmã.
Não foi no Que História É Essa, Porchat, não foi? Ele fala sobre essa história no Que História É Essa, Porchat.
Ele fala?
Fala, que aí ele usa inclusive do humor pra fazer.
Sim, exatamente. E aí ele contou a história de como ele, a partir disso, ficou escondido ali. Todo mundo, ele teve que contar pra essas 3 sim. pessoas, que ele quis contar. E aquilo ficou trancado e pras outras pessoas era fora, entendeu? E ele tinha que dar satisfação pra todas aquelas outras pessoas. E aí, por causa disso que hoje ele não topa mais, por isso que ele saiu do armário, por isso que ele é feliz, ele mostra o marido mesmo, é isso aí. E aí eu fico pensando assim, o quão a gente às vezes cobra as pessoas, e as pessoas também têm problemas, o quão elas são destroçadas por tudo, né? Que a gente
lógico, tá... é, claro, né? Isso com certeza.
Isso é.
E isso, o que isso moldou o caráter dele pra, por exemplo, ele ter feito um monte de operação plástica pra ele ficar com o rosto daquele jeito.
Sim.
Que pra ele deve estar lindo, maravilhoso. Pra um monte de gente que eu vejo comentando no Instagram dele, tá maravilhoso. Eu acho estranho. Mas será o que levou ele a fazer isso, entendeu? Sim. Eu fico pensando igual aquela Jocelyn, sabe? Aquela mulher que tinha uns anos atrás, que ela tinha cara de gato. Lembra que ela fez tanta plástica que ela ficou com cara de gato, cara de leopardo, uma coisa assim? O que levou uma pessoa a fazer milhões de plásticas pra ela chegar ao ponto daquele sabe?
É um buraco muito fundo, né?
E é só homofobia? É só LGBTfobia? Ou é isso mais várias outras coisas?
Várias outras
coisas. No caso dele, desde classicismo, racismo, homofobia. É assim, e né, Rodrigo, se você estiver ouvindo, acho difícil. Mas até o comentário que eu fiz, que foi...
Não, mas eu não tô te criticando, não. Eu entendi o que você quis dizer, porque seria o mesmo comentário que eu faria. Mas é um comentário que eu faço recorrente. Mas assim, eu fico pensando, o que leva uma pessoa a fazer tudo isso? Entendeu? O que leva uma pessoa a chegar até esse ponto? É
aceitação.
Entendeu? É aceitação, né? E que é isso que a gente tá falando.
É bizarro, por exemplo, você pensar que o Paulo Gustavo tem o filme de maior bilheteria do Brasil, sabe?
Ai, mas olha, vou te falar uma coisa. Minha mãe é uma peça 3. Minha mãe é uma peça 3, é engraçado mesmo.
Não, e eu duvido que seja.
Os dois são ótimos também.
Mas você percebe a hipocrisia no país que a gente vive, na situação que a gente passa, como LGBT, um filme de um homem gay é o filme de maior bilheteria do país.
Sim.
Né?
Sim.
Eu sei que ultrapassa muitas barreiras, porque eu acho que a maioria das pessoas não enxergam a Dona Hermínia como um homem.
Sim, não.
Não, já é um personagem.
É um personagem tão bem construído que é uma mulher. Eu acho que as pessoas não pensam nisso.
Muito as mães ali. Ela é uma mãe muito comum.
Então, é uma construção de personagem perfeita, assim. Porque pegou todo mundo, até mesmo quem é homofóbico. A pessoa não liga porque, assim, ela não se importa que é um homem fazendo, homem gay.
Eu acho que esse lance do drag, como a gente tem um episódio sobre arte drag com a Rita Von Hunt, que ela explica muito sobre... origem e importância e a chegada até o mainstream. E eu acho que essa chegada até o mainstream vem muito dessa necessidade de se encaixar em algum lugar, de estar sentindo aceito em algum lugar. E aonde que é isso? Geralmente é buscando um alter ego, é buscando uma outra personalidade, porque você vê um monte de gente que não tem apoio dentro da família, apoio em um certo círculo social, só que consegue transformar isso em uma persona, consegue se afastar disso pra encarar uma persona e, tipo, Na hora que põe uma roupa, na hora que assume um novo nome, é uma pessoa extremamente feliz, engraçada. Isso é uma coisa de muitas... A própria Rita, eu assisti o vídeo dela no Poucas com Cauê Moura, inclusive Cauê Moura, né? Queremos você no Poc.
Sim.
Eu assisti o vídeo dela e ela falando que ela é uma pessoa extremamente diferente antes de ser Rita. Uhum. Quando ela é Rita, ela é um outro... Ela é uma persona mesmo. E aí, como isso é também um sintoma de uma comunidade que precisa se virar pra ser aceito em algum Sim. círculo, pra ser amado, pra ser aplaudido, pra sentir aplaudido em alguma coisa que faz. Por isso que a gente vê, por exemplo, a arte drag hoje em dia virou mainstream, mas ainda não paga bem. Mas tem um monte de gente que sei lá... Gasta toda a grana que tem.
Dá cara a tapa o tempo todo.
Dá cara a tapa o tempo inteiro pra tá lá. Não é uma coisa barata pra ser feita. Pra tá lá o tempo inteiro fazendo felicidade dos outros e ganhando mal. Uhum. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer muita coisa.
Aliás, até um ponto muito legal que você frisou aí. Eu tive algumas experiências montado pra rolês específicos aleatórios. E sempre calhava de ser em festa. Inclusive... Eu comecei me montando, na verdade, pra ser a drag da festa do meu trabalho, na época. E foi uma das construções mais curiosas, assim, da vida, porque a partir do momento onde eu tava montado, né, as pessoas sabiam da facilidade que eu tinha pra fazer humor com algumas coisas, mas a partir do momento que eu tava montado, era meio que esperado que eu fizesse piadas. E que essas piadas fossem todas, assim, tipo, aterrissando ali no melhor do humor. E o mais engraçado era justamente isso. Tinha vezes que eu tinha certeza que eu não tava sendo engraçado. Às vezes eu tava sendo até meio cuzão, assim. Mas só o fato de poder ter a liberdade do ser cuzão e do não ser engraçado, mas eu estar performando um personagem, eu ser recebido de uma forma... boa, era muito louco. E assim, e a expectativa das pessoas era sempre o mais, sempre o não. Tipo, continua, faz mais piada, faz não sei o que e tudo mais. E eu acho que vai muito da definição que a gente tem de clown, de o próprio Charlie Chaplin e tudo mais. Meio que isso, assim, sabe? As pessoas querem ver a felicidade desse palhaço, mas quando ele, né, vai pelo sombrio, ele não é interessante. O que também... se assemelha muito com a história do Coringa, mas enfim.
Sim.
É meio sobre isso, assim, sabe? Sobre como a leitura do humor, ela é muito... Ela é, tipo, é meio um... Sei lá, sustente a gente com esse humor.
Sim.
Mas também, tipo, foda-se como você vê esse humor, sabe?
E como a gente chega também num ponto, igual você falou, onde que a gente não tá sendo engraçado, a gente tá sendo só cuzão, a gente tá só falando merda, a gente tá só humilhando outras pessoas... A gente só tá, tipo, fazendo brincadeira que não tem graça. E ainda isso é, tipo... Pra uma galera pode ser engraçada. Pra pessoa que tá sentindo isso, provavelmente não, lógico.
Sim.
Mas, assim, eu já fui alvo e já fui atirador também.
Opa, quantas vezes?
Tipo, quando eu tava achando que, assim... Eu estava arrasando por estar fazendo shade. Antes de saber o que era shade. Antes de entender a cultura do shade. Eu estava, sei lá... Peguei no pé de uma pessoa totalmente de graça, só porque eu estava fazendo a alegria das pessoas ao meu redor. E eu não estava, mais uma vez, não estava sendo o alvo, né?
Sim.
Dessa vez, eu era o atirador. E tava tudo bem. Só que, ao mesmo tempo, existe uma chavinha de consciência que eu acho que existe na cabeça de... Eu tenho certeza que existe na cabeça de todo mundo que faz algum mal. Que lá no fundo, uhum. Você sabe que você não tá sendo legal, você tá sendo um babaca. E que você consegue ver, tipo, ali, ó, meu, eu tô sendo idiota. Mas, ao mesmo tempo, você não consegue parar.
Sim.
Porque é isso, é meio que um instinto de sobrevivência, às vezes, né? Porque, assim, dependendo da roda de pessoas que você tá... Hoje não, porque eu estou numa... Hoje eu só entro em roda de pessoas onde eu me sinto acolhido e feliz. E onde eu posso ser o extremo do engraçado ou a pessoa mais low profile possível. E eu só entro nesse tipo de roda agora, Sim. onde eu posso ser quem eu sou naquele momento. Mas antes, sei lá, você tava numa roda de primos meus... E eu não estava sendo atacado, eu estava do lado de quem estava atacando, eu estava do lado de quem estava batendo. Meu, tá ótimo. Sim. Vou continuar aqui é seguro, né? E aí você vai reproduzindo isso, e quando um dia você chega na sociedade, aí você tem que escolher. Uhum. Você tem que escolher, você vai continuar fazendo isso ou você vai aprender a se virar sem ser um panaca. E eu acho que aí também a gente entra em outro assunto, que é essa galera... Beleza, em 2010 você tava falando bosta, mas hoje é 2020, você ainda vai falar bosta?
Sim.
Você já tem acesso, você já é crescido. Né?
Limites do humor e limites do que você usa como... Acho que, primeiro, acho que... É, o que eu tava falando lá do clown é bem isso, assim, sabe? É, por trás de uma pessoa muito engraçada, vão ter nuances muito tristes que a gente nem sempre tá vendo. E que isso é escondido através do humor. Mas eu acho que o limite do humor, ele tem que ser muito claro nesse tipo de coisa, sabe? Acho que, se você tá escondendo demais atrás do humor pra tentar fazer com que as coisas sejam muito mais legais do que elas são, existe algum tipo de erro muito grande aí, né? Eu acho que, e além desse erro por si só... Eu acho que se de alguma forma você tá usando de artifícios externos pra fazer humor, por exemplo, o shade eu acho uma cultura muito delicada. Porque o shade, tipo, da maneira como você pode jogar o shade, você pode ou tá realmente fazendo uma piada que vai ser boa, que vai ser engraçada e tudo mais, e a pessoa vai te entender, ou você pode simplesmente acabar com a pessoa ali.
É muito perigoso,
existe uma discussão gigantesca das pessoas que defendem muito a cultura do shade, principalmente pessoas drags, né, do meio drag, uhum. E quem é muito fã de drag, e pessoas que acham completamente errado, mas eu acho que existe um limite do shade, né?
Existe um meio termo, mas...
Por exemplo, pra RuPaul, não tem limite, ela já deixou isso claro. Pra RuPaul, shade é uma coisa a não ser levada a sério, não ser levada em consideração. Só que a gente não pode supor que pra todas as pessoas elas não levem a
sério.
Exatamente. Igual quando aconteceu. Quando aconteceu com a Alexis Michelle.
Aquela piada da Roxy é horrível.
A piada da Roxy, a Roxy ainda não aparentou não ter gostado. Mas a Alexis Michelle, na época, as meninas fizeram shade falando do peso dela. E isso você vê que, tipo, o peso pra Alexis é uma questão. Um
gatilho enorme.
E é um gatilho, entendeu? Tanto que até ela, às vezes, ela fez shade com peso. Só que ela se sentiu muito ofendida com o shade de peso que foi feito com ela, entendeu?
Sim.
E eu achei horrível a postura da RuPaul na época de falar assim.
Sim.
Se você não gosta, então também não faz. Sabe? Porque as coisas elas batem de forma diferente em cada pessoa.
É porque aí a gente vai chegar naquele debate chatésimo. Chatésimo porque tem umas pessoas que fazem ele ser chato, tá? Que é, existe limite para o humor? Claro que existe, então. Né?
Uhum.
Se você tá ofendendo a pessoa, sim, claro que você tá, né?
Porque, gente, hoje em dia já dá pra fazer piada com tanta coisa, sabe?
Exatamente.
A gente já tem acesso a tanta coisa pra fazer piada. A gente pode fazer piada com um Bolsonaro o dia inteiro, que vai ser engraçado pra caralho.
Humorista que fala isso não é um bom humorista. Porque, gente, eu fico na internet rindo o dia inteiro e eu não tô rindo de coisa escrota.
Sim.
Sabe?
Uhum.
Tipo, tem humorista que faz um humor que não precisa agredir ninguém. A Tata Werneck faz um humor que não agride ninguém. Que é muito engraçado e tá aí conquistando todos os espaços. Agora, esses humoristas que ficam falando isso, eles não têm mais espaço aqui. E é por isso que eles falam essas coisas. Porque eles não têm a capacidade de criar um humor que não ofenda, que é um humor fácil. Que, querendo ou não, um humor que ofende é um humor fácil.
É o mais fácil.
Você apontar defeito nas pessoas... É problemático ser engraçado, mas é engraçado nessa sociedade de bosta que a gente vive. Então, é muito fácil você pegar alguém e ficar apontando os defeitos dela, fazendo os outros rir, né?
Total.
Porque você não precisa pensar.
Exato.
Tá pronto.
Vai no automático e você sabe que, por mais que as pessoas tenham, tipo... É, tanto que agora todo mundo usa a frase do tipo, rir, mas com respeito, ou rir, não sei o que lá... E assim, eu basicamente uso isso em muitos momentos, infelizmente, mas nem sempre são momentos tão pejorativos, mas é justamente sobre isso, sobre como relativizar o que é pejorativo, às vezes é complicado também por conta disso, sabe?
É, eu tenho até, eu tô procurando aqui, não estou no celular, na net da Hannah Gadsby,
sim,
que é uma sapatão que faz um humor, gente, que é assim... Além de te fazer rir pra caralho, ela não está ofendendo ninguém. E ela te faz pensar pra caralho. Então, assim, hoje já não existe mais espaço.
Faz ali uma palhaçadinha, a pessoa achando graça.
Aí, quando você vai ver, você começa a chorar.
O José acabou de usar um meme, tá, gente? Pra quem não percebeu. O Felipe não tinha percebido.
Não percebi. O que ele falou?
Ele usou o meme da Leona.
A gente faz uma palhaçadinha, a pessoa achando graça, mas... Para pra pensar.
Mas, e hoje não existe mais espaço pra esse tipo de pessoa que fala que o mundo tá chato, porque, mano, existem todas as formas possíveis de você ser engraçado sem ser um babaca.
Sim.
E não existe mais espaço pra esse tipo de humor que agride, que ofende, que exclui, que marginaliza, que transforma a autoestima da pessoa em pó.
Uhum. E acho que também existe, acho que aproveitando, né, pra deixar esse tipo de falas, assim, acho que também é muito importante a gente entender que você, LGBT, que tá usando do humor como muleta e tudo mais, você não precisa ser aliado do humor como muleta o tempo todo.
Sim.
Acho que você ter um bom senso de humor, ser uma pessoa que consegue, né, fazer piadas boas e tudo mais, é muito legal, muito interessante. É super divertido, sim, mas acho que não ter essa obrigação de ser sempre a pessoa que
isso,
levanta a bola, sabe, tipo assim, do rolê.
Se você fazer... é essa pessoa, não tô falando que você não é pra você mais ser engraçado. Dá pra você virar
e
uma
outra,
pessoa.
Né?
Tipo assim, é só não. Vivendo... É o Caco falou, é só não precisa ficar se forçando o tempo inteiro a ser uma pessoa que às vezes você não quer ser engraçado aquele dia.
É, né? Gente, na teoria a gente falando aqui, beleza, a gente tá dando as dicas.
Isso é um exercício.
É um exercício, sim. Que às vezes vai ter gente. Eu conheço hoje bichas cacuras que ainda estão assim e vão continuar assim, sim, sabe? Claro. Porque é muito difícil você desconstruir anos e anos de comportamentos que, assim, você se sente seguro ali.
E é um biscoito...
É um armário, um novo armário. Entra em um novo armário.
Uma coisa a se prestar atenção, você sendo gay, é piada misógina é muito frequente.
Se você parar pra prestar, tipo, não é uma ofensa direta ao grupo, até porque minha permanência ali foi muito, muito, muito curta. Mas se você for prestar atenção, tipo, nesses... Lana Del Rey, Vevo e tudo mais, LDRV e tudo verdade. Mais, coisa assim. A maioria do humor desse pessoal ainda é pautado em falar mal de coisas que a gente sabe que não são usadas pra fazer, né, ponte com o humor. Então, acho que é meio, sei lá, sabe, expanda sua consciência pra entender que o que é diferente de você não deve ser usado como humor da mesma forma como usam contra você, sabe?
Uhum. É, exato. E isso é muito explícito pra mim quando a gente fala disso, que isso... Uma pessoa que tá fazendo uma piada com a fragilidade de outra pessoa, com a diferença entre várias aspas de outra pessoa, é uma pessoa que tá claramente perdida.
Sim.
Ela não sabe o que ela tá fazendo. Assim, não é justificável, eu não passo mão na cabeça, eu não passo pano. Mas dá pra enxergar ali qual que é qual foi a negligência social que ela sofreu. Porque ela ouviu piada a vida inteira. Todo. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai se... né? Só que assim, mais uma vez, e eu tô falando aqui também, tipo, eu tive pessoas que me avisaram, eu tive pessoas que foram... legais comigo, eu perdi muito amigo, não fazendo piadas, não fazendo piadas ofensivas, mas eu perdi muito amigo por não conseguir dialogar de uma maneira saudável, sabe? Sim. Tipo, às vezes era puro shade de um lado e puro shade do outro.
Ah, eu cancelei um amigo por causa disso, do tipo, ele chegou num nível de costume dele de tanto me dar shade pela risada porque todo mundo ria, que tipo, eu percebi que tudo que eu fazia pra ele era um motivo de piada. Eu falei, bom, eu não quero mais estar perto de você.
Eu tive muitos amigos assim. E eu consigo...
Alô, Gustavo.
E eu consigo enxergar hoje em dia que eu fui esse amigo também algumas vezes, sabe? Sim. Que eu tava querendo ser engraçado o tempo inteiro e eu acabei ferindo o sentimento dele, sei lá, com fragilidade. Só que a gente tá falando... Eu tô falando de um espaço onde eu aprendi isso. Tem gente que não vai aprender a vida inteira. Sim. E é muito triste. Porque tá claro ali que a pessoa, ela tá fazendo aquilo por... pura sobrevivência.
Deficiência na autoestima.
Aham, e a própria deficiência dela na autoestima, exatamente. E é muito triste você olhar e saber que poderia ser uma pessoa que tá, sei lá, alinhada às pautas que a gente tá.
Sim.
Só que ela prefere, e existe também esse lado, que ela prefere não... mais aspas, militar, ela prefere não se colocar como alvo. Então ela vai, sim, ficar ali com o discursinho flat dela, tranquilo, só falando de balada, de bebida, de macho, de pau e de bunda. Porque ela não quer se comprometer a ter que lutar um pouco mais, né? Porque, enfim, a vida dessa pessoa provavelmente já foi... E eu tô falando aqui de algumas pessoas, não tô falando de viadinho padrãozinho dos jardins que é malhado e vai pra Europa 3 vezes no ano. Tô falando de recortes. A vida dessa pessoa já é uma luta. Ela vai querer ficar lutando o tempo inteiro? Ela vai querer ficar desconstruindo coisas na cabeça dela? perder um tempo dela que ela poderia estar rindo, mesmo que seja uma piada sem graça.
Fora que você sentiu...
Repensando a piada?
É,
não.
Fora que você também ali pensa assim, porra, é... O que é que isso vai mudar diretamente na minha vida, entendeu?
Uhum,
as pessoas se fazem essa pergunta todos os dias. Uhum. Por isso que as pessoas não vão pra rua. Por isso que a gente tá numa sociedade apática. Essas coisas todas,
totalmente apática, porque a desesperança, ela é um sentimento real, retrógrado.
É real.
E que ajuda muito a deixar a gente nessa apatia onde... Ah, nada vai mudar mesmo?
Sim.
Então eu vou ficar aqui paradão no meu canto, não vou repensar nada do que eu tô fazendo.
Vou fazer o meu e é isso aí, né? Exatamente. Se eu vou fazer o meu, o mundo tá indo pro... Abaixo.
Já vai por água abaixo mesmo, eu não vou fazer nada aqui. E aí é onde as outras pessoas saem na frente. Onde a gente tem direito extremista ganhando público, ganhando igreja neopentecostal, ganhando cada vez mais fiéis. E a gente, e onde a igreja tá, é onde a sociedade, o estado onde nós faltamos, onde a gente não tava. Então, assim, aquele pastor tava lá dando cesta básica o dia inteiro, todo mês pra aquela pessoa. Lógico que ela vai ser fiel ao pastor. Lógico que ela vai ser fiel à igreja. E a gente, militantezinho, onde a gente tava, né?
Sim.
Onde o nosso governo tava.
Ah, e discutindo a apropriação cultural, se a menina ali deve usar turbante ou não.
Discutindo se aspirador de pó.
É,
eu sempre vou usar o aspirador de pó de robô de exemplo.
Sim.
Como uma essas militâncias aí.
Mas eu acho que, né, ainda voltando pra questão, eu acho que quando a gente...
A gente foi um pouco longe.
Quando a gente fala principalmente sobre as pessoas que usam muito do alívio cômico nesses espaços, eu acho que... A vontade de ser aceito e ser visto acaba sendo tão grande que essas coisas realmente ficam em segundo plano, sabe? E às vezes é justamente sobre querer ter atenção no sentido de, olha, eu existo, olha, eu tenho qualidades, eu sou bonito, eu tenho N coisas a apresentar. Eu acho que isso também é um fator muito relevante pra gente enquanto estrutura social. Porque se de alguma forma a pessoa tá recorrendo a isso, pra ela ter o mínimo de visibilidade que seja... É porque dentro do contexto onde ela vive, dentro do nicho onde ela vive, ela não é vista.
Exato.
E assim, ainda mais quando a gente fala sobre o próprio universo LGBT, né? Sobre as diversas... principalmente, vou fazer recorte aqui, pelo meio G. Você tem diversas subculturas dentro do meio G, do tipo, desde, tipo, sei lá, das POCs, desde padrão, urso, o que quer que seja. Tem várias aí subdivisões que, pra você se encaixar, pra você ser visto, não é fácil, ainda mais se você tá fora do padrão. Então, às vezes, você recorrer a isso como humor é um meio de você ser inserido, mesmo, tipo, você continua num não lugar, porque você não tem um lugar específico, mas você é o... Não, beleza, ele é engraçado, então vem, sabe? É. Tipo, ah, não, beleza. Ele anda com a gente por quê? Porque ele é engraçado. Ele tá com a gente porque ele é engraçado.
Daí que surgem os pets, né?
Exato.
É tipo, as pessoas como nós se sujeitando a ser, sei lá, uma pecinha na vida de uma outra pessoa.
Sim.
É tipo, na cultura a gente vê os amigos gays
das
mulheres héteros, elas eram... Eles estavam sempre lá, eles não tinham vida, eles não tinham...
Serviu.
Eles não tinham... Amor, vida amorosa, eles não tinham vida econômica, eles não tinham vida social. Eles estavam o tempo inteiro só ali pra escolher a roupa da madame.
O próprio personagem lá do Crow, veio justamente da, tipo, da hipérbole desse homem gay que é engraçado e que tem muitas referências, é muito culto, mas que ele ainda assim ele é usado como pet porque ele só serve no momento onde ele é engraçado, entendeu?
Tirando a parte, por exemplo, que ele era uma pessoa magra e tal... Ele ainda era um estereótipo do gay afeminado que entende de moda. Então ele não era, tipo, gay, sei lá, padrão, que vai na academia, que tá tomando whey, chega. E aí, Helena, o que você falou com o Carlos Eduardo hoje? Tipo, ele era a gayzinha, tipo, entre aspas, afetada.
Das piadas engraçadas e rápidas que vai entretendo.
Porque, assim, o gay padrão, ele sempre tava lá, quando ele tinha um espaço na novela, ele tava tendo uma vida amorosa. Ele tava tendo dilemas, ele tava tendo uma família...
Sim.
Na maioria das vezes era uma família que não aceitava ou o namorado morria de... tinha HIV e morria, né? Eram sempre essas histórias.
E eu acho que é até relevante a gente começar a pensar nisso, sabe? Dos espaços que, dentro da nossa cultura, quais são os espaços reservados e pra quem são reservados esses espaços? Porque quando você vê justamente o uso do humor como alívio cômico e tudo mais, como uma muleta, é porque os outros espaços não estão sendo destinados a quem poderia, sim, né? Tipo, a afetividade...
quem de fato precisa, né?
Exato, é. A afetividade tá passando longe, o carinho tá passando longe, a vida sexual às vezes é inexistente. Então, assim, lógico que realmente vai ser uma saída, né? Um alçapão ali pra você se projetar e se botar em escala. Uhum. Mas a quantas isso é danoso, não só pra pessoa, como pro meio todo que a gente tá vivendo. Porque hoje em dia é como a gente, né, fazendo o belíssimo gancho, como a gente falou, hoje em dia é meio que isso, assim, sabe? Todo mundo acaba sendo um pouquinho o gay do humor, porque é um jeito de você se meter em algum espaço, uhum, um jeito de você conquistar atenção e... né? Essa atenção, ela é válida até que ponto, né? Até o ponto de você não conseguir mais fazer piada nenhuma e ser uma coisa que tá por dentro, tá te machucando porque você sempre tá nesse espaço, tipo, né? Como que a gente consegue dialogar com isso de uma forma que não seja sempre esse espaço do humor que seja destinado às pessoas que estão fora do padrão pra recorrer a uma visibilidade que seja.
Sim. É verdade. Exatamente. Queria... a gente faz pro encerramento já?
Vamos.
Queria ler aqui a música A Lenda, da Linda Quebrada, que ela fala assim... eu vou te contar a lenda da bicha esquisita. Não sei se você acredita. Ela não é feia nem bonita. Ela sempre desejou ter uma vida... tão promissora, desobedeceu seu pai, sua mãe, o estado, a professora. Ela jogou tudo pro alto, deu a cara pra bater. Pois pra ser livre e feliz, tem que ralar o cu e se fuder. De boba, ela só tem a cara e o jeito de andar. Mas sabe que pra ter sucesso, não basta apenas estudar. Estudar, estudar sem parar. Eu tô bonita? Tá engraçada. Eu não tô bonita? Tá engraçada. E aí a gente entra nesse estereótipo também da... né? Que a gente não falou, da bicha... de periferia.
Uhum. Sim, também. Né?
Que, enfim.
Justamente isso, né? Você não tá bonita. Tipo, não te é validada a uhum. beleza. Te é validada a graça.
Você tá se vestindo assim porque você é engraçadinha.
Não, e nem só
é, tipo, se você vestir, nunca vai ser bonita.
Você nunca uhum. vai ser bonita, você vai ser engraçada.
Sim, sim, exato.
Tipo esse assim. É o espaço que você tem. Uhum. Engraçada.
E é o engraçado de dois significados, né? É o engraçado de bizarro. E é o engraçado de humor.
Sim. Sim. Né? E a gente também, só fazendo um adendo desse assunto, que a gente já falou aqui em episódios de gordofobia, etc. O estigma que é muito parecido com, por exemplo, pessoas magras são estilosas. Pessoas magras são bonitas e são desejadas uhum. e gostosas. E pessoas gordas são estilosas.
Sim. Ou engraçadas
ou exóticas e engraçadas.
Ou tem o rosto bonito.
Exatamente. Bom, chegamos ao fim?
Sim.
Sim, chegamos.
Foi um episódio sucinto, né?
Foi sucinto.
Quanto que a gente tá aí?
Passamos ao recado.
Pra compensar as 2 horas e meia do...
Uma hora e oito só?
Uma hora e oito.
E a gente falou pra caralho, hein?
Rendemos.
É, vamos pra Dica das Pox?
Vamos.
Bora. Dica das Pox.
Comece.
Posso começar. Comece aí, então.
Eu vou ressaltar, fazer um finalzinho. Eu acho o humor uma ótima ferramenta de protesto. Eu acho que ele deve ser usado assim, principalmente agora. Então, sigam humoristas que façam do humor uma ferramenta de protesto e de conscientização. Tem o Porta dos Fundos, faz isso muito bem. O Gregório faz isso muito bem.
A Rita Von Hunt
faz ela isso muito bem.
Ela faz
conscientização.
Com deboche.
E é maravilhoso. Tem um
A própria Lorelai, inclusive.
A Lorelai. Tem um stand-up, que é da Wanda Sachs, que eu já indiquei aqui, que chama Not Normal. Está na Netflix e é maravilhoso. Ela também faz esse humor de protesto, de conscientização. É incrível. E tem um coletivo de humor aqui em São Paulo, que é LGBT, que é o Não Somos Obrigados. Se apresenta todas as quintas-feiras na Castro Burger.
Ainda?
Ainda.
A gente já teve o prazer de assistir.
Já
assistir.
Tinha inclusive... Babu. Que tem o podcast do Biscoito. Né?
Isso. É Babu o nome dela.
Já entramos em contato com eles pra participar de um episódio aqui no POC sobre humor, inclusive. Exato. Então aí fica o convite mais uma vez.
Talvez venha outro episódio.
Pra gente falar sobre stand-up e LGBT, né?
E eu tenho outra dica que eu fiquei sabendo hoje. que é o musical baseado nas músicas do Rouge, está vindo para São Paulo.
Está, vai estar em São Paulo, no teatro. No
e
teatro,
nós vamos, no... sem dúvida, estarei lá, porque eu quero assistir.
Se a gente ganhar um convitinho aí...
É no Raul Cortez. É no Raul Cortez, vai ser do dia... Comércio,
é. Já está à venda, mas começa no dia 28 de março e vai até 18 de abril, se eu não me engano.
O nome da menina, da atriz que faz o personagem principal, chama Luna.
E o elenco...
E a Brilha lá, Luna, né?
O elenco, eu já vi...
E ela mora em Acererê.
Ela mora em Acererê.
Eu já vi. O elenco é maravilhoso. Tem a Mira Ruiz, que foi a Elfaba na versão de Wicked.
Tem a Mira Ruiz?
Tem.
Ah, tá.
E acho que vai ser tudo. Tô muito ansioso.
Vamos conseguir esse convitinho aí, gente?
Vamos, por favor.
Vou pedir.
Pidona, bicha pidona.
Pede.
Eu vou indicar, que eu já falei aqui durante o episódio, eu vou indicar na net. Mais uma vez, eu lembro quando eu assisti, eu indiquei aqui no POC, não lembro qual episódio, mas na net é um puta stand-up. Meu Deus do céu, que stand-up foda.
Maravilhoso.
Que stand-up foda. Eu não assisto stand-up. Eu não assisto. Eu não sou essa pessoa que fica assistindo stand-up das pessoas. Mas, nossa, gente,
eu sou super.
Esse é um... Primeiro que você morre de rir e, ao mesmo tempo, você chora... De, sei lá, de tudo. Então, é na net, é da Hannah Gadsby, que ela faz Please Like Me também, que é uma série LGBT australiana. Australiana? Acho que é australiana. E eu acho que é só que eu vou indicar mesmo, é isso, porque eu não vim preparado, não.
Eu sou a pessoa que consome muitos stand-ups, inclusive pra mim tem sido o melhor momento, assim, de alívio do dia, é às vezes botar uns stand-ups que falem de coisas interessantes. Por exemplo, eu tava assistindo um que era sobre mulheres se elas passassem cantadas em homens, e é muito engraçado. Tem no Comedy Central, eles têm uma parte de stand-up. Então, pra quem é alfabetizado em inglês ou, né, acompanha uma legenda muito bem, dá pra meter uma legenda ali e ler tudo direitinho. Eles têm vários stand-ups sobre coisas atuais. Então, por exemplo, tem stand-up sobre mulheres falando de feminismo, tem stand-up de LGBTs falando sobre homofobia, tem vários outros stand-ups com temas recorrentes e coisas que são legais de se falar hoje em dia. Então, é um jeito de você sair da mesmice do humor que, né, a gente tá falando aqui o tempo todo, das vertentes do humor. Tem um meio de fazer um humor legal. E é um humor, cara, muito legal, tranquilinho. São episódios de, sei lá... nem episódios, são tipo vídeos curtinhos de no máximo 10, 15 minutos que seja. Mas assim, são vídeos que você realmente ri das piadas e você entende o que tá sendo falado. Então é bem legal.
Tá. Eu também não me preparei muito, não, porque, nossa, eu tô numa espiral de trabalho nesses últimos dias que eu tô vendo nada. Eu tô chegando em casa ficando no silêncio.
Também. Eu só tô assistindo Amor de Mãe e Big Brother Brasil.
Eu só
e jogando Candy Crush.
Eu
virei a minha mãe.
Eu assisto Big Brother, jogo o jogo do Mágico de Oz. Que é Candy Crush, que parece com o Candy Crush, na verdade.
Ah, é? Olha, eu vou ter que baixar esse.
Procura aí, Mágico de Oz. É bem bom. é isso. É isso. Mas eu vou indicar duas coisas. Uma coisa é um fio do Twitter da Bárbara, que ela fez hoje.
Um fio.
Ela fez um fio hoje, que ela não chamou de fio, mas tá lá. Que ela falou assim, eu vou ler só o primeiro e vocês vão ter que ir lá assistir, ler, tá? Que é, vocês não querem amor, vocês não querem companheirismo, carinho, paixão. Vocês não querem aprender ao lado de ninguém. Vocês querem uma coisa que vocês acham que existe. Um amor estético que enche a timeline de vocês, uma pessoa perfeita. O resto tá lá. Você quer fazer um comentário, Bárbara, sobre isso? Bárbara tá aqui acompanhando.
O clima, aquela. Uhum. É porque ontem a gente ficou falando muito sobre isso. E aí hoje eu fiquei pensando, aconteceram várias coisas, eu fiquei pensando, mas é sobre isso mesmo, é sobre as pessoas acharem, terem uma ideia de amor e rejeitarem muitas vezes as pessoas também que estão fora do padrão, do que elas imaginam que é ideal pra elas e tal. E como que isso, as pessoas deixam de
aproveitar. Elas nem se permitem, né?
De aproveitar oportunidades da vida mesmo, porque elas querem uma coisa já, assim, do Tumblr, assim, né? Pré-determinadas. Foi meio isso que eu falei.
Tá. Ontem a gente vive, eu e a Isadora, a Bárbara e o José, a gente sempre fica conversando. É um outro podcast que se a gente grava também, é uma aspiração. A gente começou a falar mal de um monte de influenciador. Ixi, foi longe. A gente começou falando de classe trabalhadora e terminou assim, os influenciadores são um lixo. E aí aconteceu isso aí, a Bárbara os insights da Bárbara, né?
Ah, mas foi ótimo. Adorei, tá, Bárbara? Quando eu li hoje mais cedo, eu não retuitei porque eu ia trazer como dica mesmo hoje. E tem a Katy Perry, que lançou a música dela nova.
Tá gravidinha.
É, que tá grávida. Eu achei tão fofo. Eu achei mais fofo por ela estar grávida do que a música em si, na verdade.
A música em si é bem ruim.
É. Ai, caralho, até dei play nela aqui, que é a Never Worn White, né? E aí tá lá ela grávida mostrando. E ela disse: ai, tá vindo aí o Katy Perry 5 esse ano. Todo mundo vê. Rihanna, estamos te esperando, hein, amor?
É, Rihanna. Tamo, para de vender aqui, tá? Esses cosméticos, Rihanna.
Estamos te esperando, amor.
Ah.
Inclusive, a gente não falou sobre Stupid Love aqui.
Não.
Você já falou quando vazou.
É, mas a gente vai faltar falar porque esse assim. O clipe é uma bomba, mas a gente ama.
É, os fãs agarraram no conceito pra falar que era bom, mas não é, gente. Vamos entender,
gente,
que não,
não é.
Eu também defendo, eu nunca falarei mal. É uma boa, mas eu amo. É isso aí.
Acromático. Mas posso falar duas coisas de música rapidinho?
Antes né, deixa eu só. Fala. A gente tava falando de Katy Perry. É, pra você, gay, sei lá, da idade do José, esse acontecimento, Katy Perry grávida num clipe, aconteceu. Isso vem de muito antes, que é Someday I Will Understand, da Britney Spears, com os pezinhos inchados de grávida, num clipe preto e branco, mega lúdico. Isso aí, ó, meu amor. Você tá achando que a Katy Perry
acho
tá...
Acho que até antes, a Cher lá, com o Cher Bono, ela colocou também, viu?
É, não, isso aí é uma tendência.
É.
O que que eu posso deixar aqui pra estrear meus filhos? A Beyoncé é a grande...
A Beyoncé,
ela é a grande apresentadora de gravidez, né?
Começou com o Love on Top ali com
no
a Blue.
VMA, aí depois aquela foto maravilhosa dela, cheia de flor, que inclusive tem uma referência no clipe da Katy Perry, né? Que ela tá cheia de flor igual a Beyoncé, tava grávida. Mas é isso. É, fica aí outra dica. Someday I Will Understand, a Britney Spears. Uma musiquinha muito bonitinha. Sim. Muito melhor que as daí da Katy Perry.
Com certeza.
Os Katy Cats.
E aproveitando pra falar também de bons comebacks e de coisas boas.
Mas olha, o Caco tá aqui falando mal da Lady Gaga, mas eu vou dizer pra eles que lá no bloco no meu Soté
é
Pop,
verdade. Ele falou que
ele tava dançando até o chão, ele sabia toda a coreografia de Stupid Love.
Mas eu vou falar. Eu tive minha época Little Monster muito forte. Eu sabia todas as coreografias, acompanhei todos os clipes. Eu já performei Bad Romance na balada, inclusive a parte do chão. Quem é fã e sabe a parte do chão sabe que é difícil pra porra.
É difícil pra porra.
Eu já performei, inclusive, no chão. Então, assim, tá tudo bem. É, agora, falando o que eu ia falar. Dois comebacks, que não são bem comebacks, mas são comebacks que eu gosto muito. É, o primeiro é da JoJo. Sim, você jovem que talvez não conheça Leave, Get Out ou Too Little, Too Late... A JoJo era um ícone.
Quem não conhece Too Little, Too Late, gente?
Tem viadinho que
não
conhece.
Não tem caráter quem não conhece Too Little, Too Late. Quem nunca escorregou numa janela do ônibus assim, ó?
Ouvindo Too Little, Too Late. A JoJo, ela teve um puta num processo foda com gravadora e tudo mais, tal. Ela explica isso. Ela lançou um documentário, inclusive, onde ela fala sobre esse problema judicial com a gravadora e todo o resto. E ela tá lançando um CD novo agora. É, tem um CD recente dela, que já foi lançado já, o Mad Love. E vai ter, que é muito bom mesmo. E tem um próximo CD que ela tá lançando, que já tem músicas aí que estão rodando e pairando por aí. E Demi também.
Sabia.
Óbvio, porque sou Lovatic, sim. É, ela tá vindo agora com I Love Me. É, essa música também é nova e tem vários easter eggs no clipe. A música deve ser muito boa, pelo que deu pra ver já no começo. Como já deve ter lançado já no tempo que vocês estão ouvindo, então ouçam de novo, dá um stream lá, que merece.
Tá bom, já que a gente já... eu vou também dar uma dica, outra dica aqui. Que eu vou dar duas dicas, que eu esqueci de falar uma, inclusive. Que é o Poucas com a Rita Von Hunt, o Poucas do Cauê Moura, que é com a Rita Von Hunt. Que é muito, muito bom. E aproveitar que a gente tá falando de diva pop aqui, quando vocês estiverem ouvindo esse episódio, eu já terei ido no show da Kylie Minogue. Você vai, amigo, também?
Não sei, vou saber amanhã.
Vamos saber amanhã se o Hilário vai também, mas... Mas eu sou, assim, um viadinho, né? Eu sou um viadinho. Um viadinho das antigas. E eu sou muito fã de Kylie e vai ter...
Kakura, né?
É, a Kakura, a famosa Kakura. E a Kylie é uma pessoa maravilhosa. Ela já passou por muita merda na vida dela. Ela já teve um câncer. Ela superou esse câncer. A Madonna também, tipo, apoiou ela durante a passagem dela pelo... Passagem pelo câncer. Parece Vênus passando por câncer, assim. É, mas...
Ela fez turnê em câncer. Gays do humor, foi mal, gente.
Aí vai teve o show da Kylie, e eu sugiro que vocês ouçam a discografia dela, menos os últimos dois discos, porque não precisa. É, para ali em Aphrodite, que tá show. É isso. Kylie Minogue.
Vai,
é
show. Isso, show, gente.
O José já deu a dica, já foi o segundo menino.
Vem, gente. Um
beijo, gente. Beijo. Vocês são muito engraçadas.
Tchau. Mas se não for, não precisa.
Tchau.